pouco agora sobre orientações aos familiares, né? Aqui vem um tema que é um tema muito central no nosso processo de cuidado às pessoas amputadas. Começando um pouco com o perfil das pessoas amputadas por doenças vasculares, né? Principal recomendação em relação ao coto, né? O enfaixamento progressivo que precisa ser feito nesse coto, a preparação do coto para ele ter um formato mais cônico que facilite a entrada do encaixe da prótese, né? Esse é o nosso grande objetivo com a família: ensinar a família o enfaixamento compressivo do coto no período pós-operatório, para que esse coto vá sendo preparado para a prótese. Eu tô falando aqui de prótese de membro inferior, tá? Depois a gente fala em relação à prótese de membro superior. Então, a preparação do coto é muito importante para que esse coto posteriormente caiba dentro do encaixe que ele foi pensado. Então, esse é um ponto importante. Esse paciente, essa pessoa amputada, em relação ao membro inferior, ela precisa fazer um fortalecimento desse coto também, né? Então, exercícios domiciliares são muito importantes de mobilização, de mobilidade, de fortalecimento do coto. E aí, o outro lado, o membro contralateral, ele também precisa de cuidados específicos em relação a sua força muscular, porque ele vai ser bastante solicitado. Então, é bem comum que, né, os pacientes recebam uma orientação, né, da equipe de reabilitação física e eles ganhem aí, né, uma cartilha de exercícios, algumas, né, orientações em relação a esses três aspectos: o enfaixamento progressivo do coto, o fortalecimento muscular, tanto do membro amputado quanto do membro não amputado, e a mobilização, a mobilidade desse coto que foi amputado. Porque muitas vezes esse coto, num primeiro momento, ele se encontra numa característica de hipotrofia, né, de flacidez, e ele precisa estar, um coto, digamos assim, forte, para ele dar conta de se sustentar dentro do encaixe protético. Então, eu diria que essas três orientações são bastante importantes. Num primeiro momento, essa pessoa pode deambular com muletas ou com cadeira de rodas, a depender da sua compleição, né? Então, uma senhorinha obesa de idade mais avançada, ela vai ter dificuldade de se deslocar de repente com uma muleta, e isso aumenta o risco de queda. Então, nesse caso, mais interessante seria pensar na prescrição de uma cadeira de rodas para que ela possa se locomover. Agora, se eu tenho um paciente mais jovem, mais leve, com, né, mais força de membro superior, aí eu poderia pensar na prescrição de uma muleta e ensinar os familiares também, como, né, se deslocar junto com o paciente que usa duas muletas. É o caso desses pacientes, eles vão usar duas muletas para conseguirem se deslocar. E aí, pessoal, é uma força danada que a gente tem que fazer para conseguir andar com apenas um membro e se deslocar com uma muleta. Então, muito cuidado ao prescrever muletas para pacientes amputados de membro inferior deambularem quando o paciente não tem uma condição, um condicionamento físico adequado, quando ele tem sobrepeso, quando ele tem risco de queda, quando ele tem um ambiente domiciliar, que não é um ambiente de muito espaço. Tudo isso aumenta o risco de queda e a gente não quer que isso aconteça. Então, as orientações aos familiares são cuidados com coto, força, mobilidade, prevenção de quedas e a prescrição do meio auxiliar de locomoção nesse primeiro momento. Especial atenção aos pacientes com diabetes tipo 2, os pacientes com polineuropatia diabética, em relação à sensibilidade superficial. E eu digo isso porque eu já tive contato com pacientes que, ao utilizarem próteses inadequadas, fizeram lesões na sua pele, não sentiram que a sua pele estava lesionada. Essas lesões agravaram e os pacientes tiveram que fazer uma amputação ainda mais alta. Então, o nosso papel é de orientar a família e o paciente quanto aos cuidados com a pele para os pacientes que têm alteração de sensibilidade. Cuidados especialmente com o outro membro. Então, existe um dado de prevalência que, quando eu li, eu fiquei realmente bastante assustada à época que eu estava fazendo o conteúdo do curso. E é o seguinte. Uma pessoa que sofre uma amputação no membro inferior por doença vascular, em 5 anos, ela tem um risco de 50% de ter uma amputação no outro membro. Então, a gente está falando que metade das pessoas que sofreu uma amputação por polineuropatia diabética, ela pode ter uma amputação do outro lado. A gente não está falando de 2, 5%, a gente está falando de metade dessa clientela. Então, eu preciso orientar a família em relação aos cuidados com o outro membro. Inspecionar os dedos do pé, inspecionar as estruturas do membro inferior para saber se existem lesões, se existem úlceras, se existem eventualmente mecanismos que possam colocar esse outro membro em risco. Porque um paciente que amputa os dois lados, ele tem uma qualidade de vida muito mais comprometida, né? A protetização se torna muito mais complexa, tá? Então, as orientações aos familiares dos pacientes com diabetes do tipo 2, elas incluem também os cuidados com o outro membro, para que a gente não tenha aí novas amputações. Bem, aqui, de repente, cabe falar dos níveis de amputação. Eu acho que, de repente, vocês já fizeram o curso. Aí, se não fizeram também, vale a gente falar. Mas, se fizeram, vale a gente recordar. Pensando nos níveis de amputação do membro inferior, né? Nós temos as amputações de dígito, né? Que são dos dedos do pé. Nós temos as amputações de pé, que podem ser ao nível do antepé, do médio pé ou do retropé. Nós temos as amputações transtibiais e as amputações transfemorais. Podemos ter também as amputações ao nível de desarticulação do quadril, em relação ao membro inferior. Em relação ao membro superior, nós temos as amputações de dedos, né? As amputações ao nível do punho, as amputações ao nível do antebraço e as amputações ao nível do ombro. Lembrando que, proporcionalmente, as amputações do membro superior, elas são muito mais, digamos, desafiadoras, mas elas são muito menos frequentes na população. Então, a proporção é infinitamente menor de pessoas que vai ter uma amputação no membro superior, em consequência com amputações do membro superior, tá? Especialmente porque eu falei para vocês que a principal causa são as doenças vasculares e no membro superior a gente não tem, em geral, essa característica da polineuropatia diabética, né? Ela tem uma predileção aí por membros inferiores. Particularmente, o que aparece mais para nós no centro de reabilitação serão os amputados de membro inferior, as amputações transtibiais e as amputações transfemorais. Especificamente, a amputação transtibial é a mais frequente. Então, é um nível de amputação mais fácil de ser protetizado, porque o paciente tem o joelho íntegro. Então, sempre no processo de protetização, se você tem uma articulação presente, a sua prótese vai ter uma complexidade muito menor. Então, pensando numa prótese transtibial, ela é uma prótese que tem um encaixe aqui no joelho, certo? Eu vou ter um tubo e um pé. Basicamente é isso que uma amputação, que uma prótese transtibial oferece. Um sistema de encaixe, um tubo e um pé. Agora, se eu tenho uma amputação transfemoral, aí eu vou ter que ter um joelho articulado. né? E esse joelho, ele precisa ter mobilidade, especialmente de flexão e extensão, para que o paciente possa sentar, subir escadas. Então, a prótese transfemoral, ela já é uma prótese mais complicada e, por conseguinte, mais cara, porque ela tem a tarefa de substituir uma articulação que é uma obra arquitetônica, né? Uma articulação é realmente algo da engenharia e anatomia muito bem pensada para que a gente tenha diferentes graus de liberdade. Então, as próteses mais comuns que a gente vai ver no nosso dia a dia são as próteses transtibiais e transfemorais, tá? Que são próteses oferecidas e cobertas pelo Sistema Único de Saúde, né? Com todos os seus desafios e as suas complexidades,